Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Começar o programa agradecendo a sua audiência, deixando aquele abraço para você, muito obrigado por você estar conosco aqui na Rádio Morada. Para você que está almoçando, bom almoço, né? Para o pessoal que está na lida aí, trabalhando, está na roça, bom trabalho, gente. Nossa audiência é muito grande no meio rural, muito grande. Para você que está aí na correria, né, com os meninos da escola, seja muito bem-vindo também aqui na Morada, tá bom? Eu estou começando o programa agora. Você sabe, né? Todo dia a gente tem entrevista aqui no programa. Eu trago sempre uma pessoa importante de qualquer lugar do Brasil para falar para vocês sobre um assunto de destaque no agronegócio. Hoje eu vou conversar com o Felipe Andrade, que é o COO da P2XPay. O tema da nossa entrevista será soluções de pagamentos que têm atendido o setor do agro brasileiro. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que é essa P2XPay. Ele fala comigo direto de São Paulo, tá ok? Já eu trago a entrevista com o Felipe para vocês aqui no Morada no Campo. E já para começar de vez, eu trago a dica técnica com o pessoal da CJ Agrícola.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, Felipe Tavares, gerente agrônomo e consultor da CJ Agrícola, e hoje vamos comentar sobre deficiência nutricional no milho. Nós sabemos que nesse estágio inicial a planta fica muito suscetível a desbalanços nutricionais, e isso vai causando deficiências de macro e micronutrientes, em especial manganês e zinco, que são as mais características no início, né, do desenvolvimento da cultura. Algumas formas da gente trabalhando para minimizar, né, o impacto dessas deficiências na produção é trabalhar com produtos quelatizados. Se tiver a presença de deficiência de manganês, trabalhar com produtos com a concentração mais alta de manganês do que do zinco. E se tiver baixa pressão de deficiência de nutricional, trabalhar na proporção de 1:1, tanto de zinco quanto de manganês, magnésio e também enxofre.
Toda quinta-feira também tem meu amigo Luciano Alegre com o Momento Agrofinanceiro.
O engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, estuda abrir uma nova porta para o produtor rural acessar crédito no mercado de capitais. Hoje, para emitir um título de dívida, como uma CPR ou outro papel, é preciso passar por bancos ou securitizadoras. A ideia agora é permitir que o produtor, ou principalmente a cooperativa, possa captar recursos diretamente dos investidores, usando plataformas de crowdfunding, que na verdade são um financiamento coletivo, em um ambiente de teste chamado sandbox regulatório, ou uma caixa de areia regulatória. Funciona assim: a cooperativa, que já tem um balanço auditado e governança organizado, emite títulos e vende para investidores interessados em aplicar no agro. Com esse dinheiro, ele pode financiar seus associados. Por exemplo, ele pode usar os recursos para comprar insumos em grande volume e repassar aos cooperados com prazos e condições melhores do que no mercado tradicional. É como se a própria cooperativa virasse o banco dos seus produtores. E onde entra o FIAGRO? O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais é um veículo que reúne dinheiro de vários investidores para aplicar no agro, seja comprando terras, financiando recebíveis ou até mesmo participando de empresas do setor. Hoje existem cerca de 100 FIAGROs no Brasil, com patrimônio de 44 bilhões e 650 mil investidores. A regulamentação definitiva, prevista para outubro, deve destravar até 15 bilhões em novas operações, permitindo até a participação no mercado de carbono. Na prática, isso significa que o pequeno e médio produtor pode ter acesso a recursos que antes ficavam restritos aos grandes. Imagine, a sua cooperativa capta via FIAGRO ou financiamento coletivo, repassa em forma de crédito ou insumos e você planta, colhe e paga. Menos custo, mais previsibilidade e um canal de financiamento ligado diretamente ao mercado de capitais. É o campo se conectando de forma mais direta e eficiente com o dinheiro que circula na bolsa. Você está preparado para isso? Pense nisso. E até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abraço, até a próxima quinta-feira. Vou fazer um intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Felipe Andrade, que é o CEO da P2X Pay. E o tema da nossa entrevista será soluções de pagamentos que têm atendido o setor do agro brasileiro. Felipe, como é que você está? Tudo bem com você?
Tudo bem, Divino. E você?
Excelente. Como é que está São Paulo, cara?
Olha, tirando o trânsito, tirando a correria, tá bom.
Mas se tirar o trânsito e tirar a correria, aí não é São Paulo.
Não,
cara.
É São Paulo.
Assim, eu acho que o trânsito, essa loucura aí, é a marca da capital, viu, cara?
Não,
a marca de São Paulo.
É o trânsito, o barulho, né? Tem muita coisa boa pra cá, mas é o ônus e o bônus, né?
Cara, como que o pessoal aí gosta de buzinar, né?
Impressionante, cara, impressionante. O pessoal, você não pode passar, né... Dá uma seta ali que antes de você passar, o cara tá te buzinando ali, né?
Às vezes, cara, você tá parado, o cara sabe que você não consegue andar, tua frente tá, tem alguém parado ali, tá, o cara buzina, ele quer que você saia da frente dele, é impressionante.
Exatamente.
Mas é São Paulo, né?
Faz parte.
Felipe, me conta uma coisa, cara, o que, que você faz aí em São Paulo?
Vamos lá, eu sou CEO de uma empresa chamada P2X Pay, tá? A nossa empresa aqui, ela é especializada em meios de pagamento com foco em premiação. E aí é premiação corporativa mesmo. A gente tem outras fontes aqui, outros produtos também, né? Na parte de benefícios corporativos, gestão de despesas, mas o carro-chefe mesmo da empresa é a premiação, tá?
Explica essa questão da premiação aí pra gente entender um pouco melhor, cara.
Vamos lá. A premiação corporativa, ela é uma coisa que é muito importante, que realmente tem muito desconhecimento Brasil afora, né? Ela é baseada num artigo da lei da CLT, né? Que premiação não integra salário. Ou seja, você, por uma mera liberalidade do empregador com o empregado, ele pode pagar uma premiação... desde que você tenha ali algumas métricas atribuídas, né? Por exemplo, a pessoa atinge uma meta, ela tem uma performance excepcional, ela aumentou a produtividade, e aí você pode utilizar da premiação para você oferecer ali um pagamento ali. Não é um bônus, né? É um prêmio mesmo para o colaborador, para o terceiro, às vezes para o próprio fornecedor. Você pode fazer inúmeras formas de campanha, né, de você premiar as pessoas, né? E aí, quando a gente está aqui em São Paulo, né, principalmente, mas algumas grandes capitais, já tem essa cultura de premiação, principalmente nas grandes empresas, né? Mas quando a gente fala de empresas um pouco menores, e principalmente indo para o interior do Brasil, tem um certo desconhecimento sobre a premiação, né? O porquê que existe essa lei, né? Para que ela serve, né? Quais são os benefícios de um empregador premiar a sua equipe, etc. E é nisso que a gente trabalha, né? Então a gente oferece as ferramentas melhores aqui do mercado para premiar, para as empresas poderem premiar as pessoas, tá?
Você tem exemplos práticos aí para você me trazer? Alguns cases, alguma coisa assim, para a gente entender?
Tenho sim. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, eu vou falar de empresas que premiam seus próprios colaboradores, né? E aí, por exemplo, você falando de uma empresa que tem uma equipe de vendas. A equipe de vendas é muito fácil de você premiar, né? Porque você tem as metas ali, bateu a meta, você pode premiar. Os valores ali são todos definidos como uma regra de campanha que a empresa cria, né? Só que não só a equipe de vendas. Você pode fazer, por exemplo, também uma premiação para o setor do RH, né? O departamento pessoal ali. O que você pode fazer? Uma campanha para retenção de talentos, por exemplo. Ah, eu não quero perder meus funcionários chaves aqui na empresa para o concorrente. Então, o RH ele tem que fazer mecanismos ali, tem que criar mecanismos para reter esses talentos dentro da empresa. Reter o talento, ganha premiação ou não ganha premiação. Então, você tem diversas maneiras de você premiar. E aí, falando um pouco também de empresas que premiam, por exemplo, os seus distribuidores, né? Ele cria uma campanha, por exemplo, que com metas, né, de cada um dos seus distribuidores, com meta de quanto deve comprar, qual que é a periodicidade, se pagar no prazo correto, todas essas métricas para ele dar um prêmio ali em dinheiro, não somente um desconto, né, como sempre ocorreu há muitos anos, né, mas realmente um prêmio, um cartão pré-pago, como se fosse um cashback, né, esse tipo de coisa é possível também utilizando da premiação, né? Então, não somente ali o colaborador, né, o funcionário ou o terceirizado dentro da empresa, mas também tem diversos mecanismos para você utilizar da premiação, visando sempre o quê? Com as nossas ferramentas, né, a simplificação operacional, né? Então, a gente oferece ferramentas que realmente são muito fáceis, muito simples de utilizar, com uma tecnologia muito boa, né? Aliado ali a soluções de pagamento mesmo. Então, a gente tem ali nossos cartões pré-pagos, né? Que a gente é uma empresa que é emissora homologada da Visa. Então, a gente emite cartões pré-pagos, tanto cartões para pessoa física, para pessoa jurídica. A gente tem também outras modalidades de prêmio aqui, que é o portal de premiação. Não sei se você já ouviu falar, mas esse tipo
como
de...
Como é que é?
Esse tipo de ferramenta, ele é basicamente ele é uma plataforma para gerenciar campanhas e poder fazer um prêmio de uma maneira mais modular. Então, por exemplo, a gente tem diversos clientes aqui. Esse portal ele pode ter a carinha do nosso cliente, né, com as cores do cliente, os banners do cliente, o logo do cliente, tudo com a carinha do cliente ali. Existe uma ferramenta de comunicação para eles poderem colocar as metas, as métricas. Ó, por exemplo, se estiver fazendo uma campanha para uma equipe de vendas, né? Fala, ó, esse produto aqui nesse mês vai valer mais pontos, né? Vamos premiar mais para quem vender mais desse produto, né? Então você tem aliado essa ferramenta de comunicação, né, e de relatórios para eles poderem entender o engajamento da equipe dentro da campanha. E além disso tudo, você tem diversas maneiras de resgate de premiação, né? Aí você foge somente do cartão ali, do universo do cartão mesmo, ou do dinheiro vivo, e você pode colocar dentro do portal catálogos de produtos, né? A gente tem integração com alguns varejistas, né? Então tem produtos, tem também os cartões. Tem empresas que liberam diretamente o crédito em conta mesmo, né? A pessoa digita os dados bancários e efetua o resgate via Pix, né? Como se fosse aí um programa de cartão de crédito, sabe? De fidelidade de cartão de crédito. Gift cards, então são inúmeras formas de se resgatar o prêmio, né? Então você foge ali somente do cartão ou do dinheiro depositado direto na conta, e etc., e você pode ofertar ali para o seu colaborador ou para o seu público, né? No caso de distribuidores, no caso de equipes externas, todas essas formas de resgate, tá? Então é uma coisa bem importante.
Eu tinha uma escola e a gente queria fazer... Eu tinha uma escola de inglês e a gente queria fazer uma campanha, uma premiação, um negócio assim... Cara, mas era tão complicado, parece que tinha que fazer lá um negócio na Caixa Econômica. Não tem isso mais, não?
Não, e isso daí é quando se trata de sorteios, né? Sorteios que você tem que homologar na Caixa, que aí são promoções, não são campanhas de premiação ali da empresa para os seus empregados ou para os seus terceiros, né? Quando é promoção, sim, você precisa... criar uma promoção homologada lá na Caixa Econômica Federal para você poder também recolher todos os impostos, tudo certinho, né? Para você poder fazer essas distribuições seja do que for, né? Seja de cartões, de vouchers, gift cards, produtos, né?
Deixa eu já fazer um intervalo e voltamos rápido.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Hoje eu estou prosseando com Felipe Andrade, CEO da P2XPay. E como é que o agronegócio entrou aí nesse esquema aí de promoções, de brindes, de premiações?
Vamos lá. A gente trabalha com clientes no agro já há alguns anos, né? Já faz ali quase oito anos que a gente está no mercado, né, com a P2XPay, e desde o início ali a gente tem clientes no agro, né? Como todas as empresas, né, de todos os setores e de todos os portes, a nossa solução de prêmios, né, ela pode ser utilizada por qualquer empresa, né? E aí você visando ali o aumento de produtividade, né, seja do produtor ali, né, querendo que a sua empresa seja mais produtiva, ou seja, para a equipe de vendas, batimento de metas, tudo isso você pode criar uma política na sua empresa para premiar os seus colaboradores e etc. Né? Então o agro não foge disso, né? A gente tem grandes empresas do agro que trabalham com a gente já há muito tempo e aproximadamente ali 3 anos que a gente saiu um pouco, né, de São Paulo, né? A gente tem um escritório em Porto Alegre também e a gente abriu um escritório no interior de São Paulo, né, em Pederneiras, ali na região de Bauru. E aí, com esse nosso escritório, a gente começou a atender muito mais produtores menores, né? Não somente grandes corporações, né, vamos dizer assim, mas produtores menores e explorando muito desse desconhecimento sobre a premiação, né? Então a gente até gosta de brincar que a nossa venda não é só venda de uma solução de pagamento, né? A gente faz uma venda consultiva mesmo, que a gente explica a lei, a gente mostra como que você deve fazer, o que você não deve fazer, mostra quais são os benefícios daquilo, quais são as melhores ferramentas, e no agro tem muito disso, né? Porque, principalmente quando a gente fala fora dessas grandes capitais, né? Você tem que ter pessoa local ali falando praticamente a mesma língua que ele, né? Que conhece os problemas ali dos produtores, as demandas dele, para você oferecer as melhores soluções mesmo, né? A gente sabe que no agro, muitas vezes, a gente tem problemas de logística, né? Que produtores têm diversas fazendas, uma longe da outra, e a gente tem até um case que é legal a gente comentar, que é um grupo de fazendas, né? Um conjunto de fazendas de Goiás, né? Que antes ele fazia algo muito rudimentar assim para entregar prêmios para os seus colaboradores e era dinheiro vivo, né? E aí o que, que ele fazia? Para cada uma das fazendas, né, ele ia transportando dinheiro vivo da vamos dizer assim, da matriz, né, para cada uma das sedes com dinheiro vivo para poder premiar os seus colaboradores, né? Com as nossas soluções, além dele ter tudo ali, uma plataforma online, né, um painel, tudo para ele poder gerenciar todos esses prêmios de forma mais fácil, né, e controlada, ele resolveu esse problema de logística, né, e de agilidade para chegar aos prêmios. Ele conseguia pagar todo mundo ao mesmo tempo, né, ele conseguia gerenciar tudo, falar, eu preciso premiar essas pessoas nessa fazenda tem essas pessoas, nessa outra tem essas pessoas, ele conseguia controlar ali realmente o quanto que ele distribuía de prêmios para cada uma dessas, né, dessas fazendas. Então é algo que é bem importante quando a gente traz para o agro, a gente entender realmente qual que é a demanda ali, a dificuldade, né? Porque às vezes não é só pagar um prêmio, né? Às vezes é essa questão de logística, às vezes é a questão da cultura da empresa, que ele precisa implementar metas mesmo. Às vezes tem empresas que nem estabelecem metas ali de produtividade, etc., né? E com a premiação, tudo isso fica mais fácil, né? O atingimento dessas metas, as pessoas que trabalham ali na empresa têm o porquê trabalhar direitinho, né? Têm o porquê produzir mais, né?
O que levou vocês a escolherem o agronegócio, a priorizarem, digamos assim, o agronegócio como setor estratégico nesse ano de 2025?
Vamos lá, a gente sempre atendeu o agro, né? Até eu já comentei, mas dentro do nosso faturamento total aqui da empresa, até o ano passado ele representava ali praticamente ali 10%, né? Não chegava a 10% do nosso faturamento total. E a gente olhando o PIB brasileiro, o que representa o agro, né? É inconcebível, né? A gente não tá tão mais presente nessas empresas, né? Então, a gente, com essa estratégia de sair um pouco para o interior, a gente começou a vislumbrar um pouco mais sobre o aumento da participação. Então, nesse ano, as projeções já indicam ali que a gente está dobrando, né, a participação que a gente tinha no ano passado. O escritório de Pederneiras ali foi o pontapé inicial, e além disso, a gente está com uma estratégia de parcerias mesmo, canais de representação comercial aí espalhado para o Brasil afora, né? A gente tem no Espírito Santo, a gente tem em Goiás, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem em Porto Alegre, tem aqui no interior de São Paulo, e a gente está expandindo isso tudo, né? É até algo que é importante a gente frisar, né, que nesse mês e no próximo a gente está fazendo mais um piloto desse nosso programa de canais, né, fazendo alguns ajustes para esses nossos parceiros, para ficar mais atrativo mesmo, né, para esses nossos parceiros se tornarem parceiros, né, esse pessoal. A gente está expandindo aqui, fazendo alguns pilotos em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, né, começando ali por Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, e a nossa ideia é expandir realmente para o interior do Brasil inteiro, né? Começando por aqui, que a gente está próximo, né? Se precisar sair para uma reunião, a gente consegue em uma hora tá uhum. chegando ali, mas a nossa ideia realmente é expandir para valer aí para o Brasil afora.
Você tinha falado de produtores menores anteriormente. O que você quer dizer com produtores menores? O que é produtor menor para você?
Vamos lá. É em questão de quantidade mesmo, né? Quantidade de colaboradores, né? Quantidade de faturamento, né? O que representa a safra dele ali. Então, quando a gente está falando, a gente trabalha não só com produtor, né? A gente trabalha com a cadeia inteira do agro, desde grandes empresas de fertilizantes e defensivos agrícolas, até realmente ao produtor, né? A premia ali quem faz a colheita, a gente premia todas as pessoas, né? Então, quando a gente fala de produtor, é pela quantidade de colaborador que a gente metrifica isso aqui na empresa.
Quantos colaboradores um produtor precisa de ter, ou uma distribuidora precisa de ter para buscar o serviço de vocês?
Isso não temos um padrão mínimo ou máximo, né? A gente atende de multinacionais a empresas, e aí não só falando do agro, né? Mas empresas aqui de serviços que têm menos de 10 colaboradores. Eles têm um programinha de premiação ali legal, que funciona bem para a equipe dele, deixa o pessoal estimulado, né? Ele aumenta o resultado dele, né? Porque o pessoal está preocupado em ganhar a premiação no final do mês ou do período ali que ele define a premiação. Então não tem esse padrão, tá? É, qualquer empresa de qualquer segmento da economia e qualquer porte pode premiar a sua equipe, né? Então não tem muito esse padrão.
A empresa vai pagar como? Pela quantidade de colaboradores, pelo tamanho da campanha, pela premiação? Como é que é? Como é que vocês. Quais são os parâmetros que vocês utilizam?
Vamos lá. Cada uma das empresas, né, define a sua própria política ali, o seu programa de premiação, né? Ele monta ali sua campanha. Então, por exemplo, a gente tem empresas que fazem uma campanha para quem é do setor comercial, uma campanha para quem é do setor do RH, uma do setor administrativo, financeiro, cada um com suas métricas ali de atingimento, né? Então, se aquele colaborador atingir esse ponto e esse ponto, ele ganha R$500, R$1.000. E aí depende muito, né, do nível hierárquico também, né? A gente faz premiação tanto para o pessoal realmente chão de fábrica, quanto para gerentes ali e aí é o pessoal que realmente é melhor remunerado, né? Então, também, quem define cada uma das métricas na sua campanha, na sua premiação, é a própria empresa, né? Então, o que, que a empresa tem que fazer ali, né? Principalmente, pensando no aumento do seu resultado, no aumento das suas vendas, na diminuição de custos, no aumento do resultado e da produtividade, ele realmente entendeu o quanto que vale a pena ele pagar ali como premiação para cada uma dessas pessoas, né? Se a pessoa produzir tantos por cento a mais, ela merece receber tanto, né? Isso não vai onerar a empresa tanto quanto se fosse, por exemplo, uma comissão, né, um salário, porque você não tem os encargos trabalhistas em cima da premiação, né, e ele consegue ali realmente metrificar, utilizando todos esses parâmetros, né, vendas, produtividade, retenção de talentos, diminuição de custos. Tem empresas que fazem ali, para o setor financeiro, a meta é diminuir custo, né, da empresa, né? Uhum. Faz parte também.
Eu vou fazer mais uma pausa rápida e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Estou aqui conversando com o Felipe Andrade, tentando entender o modelo de negócio deles. Pois é, como é que ele paga para vocês? Quanto que ele paga?
Vamos lá.
Suponhamos, eu tenho uma empresa, eu tenho uma distribuidora de produtos agrícolas aqui na minha cidade, eu tenho 8 colaboradores. E eu quero fazer uma campanha eu resolvi modernizar o negócio.
Vamos lá.
Aí a minha grande preocupação é o seguinte, mas eu vou procurar o Felipe, esse negócio, de repente vai ficar caro para mim, não sei se vai compensar, como é que funciona?
Vamos lá. Basicamente, né, a gente, a empresa ali vai pagar, você falou 8 colaboradores, né? 8 pessoas.
Isso.
E aí ele tem ali, R$500 de prêmio que ele vai pagar ali mensalmente, trimestralmente, bimestralmente, aí ele que define, né? São R$4.000 distribuídos entre essas 8 pessoas, né? Cada uma dessas pessoas, ele vai definir também qual que é a solução, né? E aí a gente, entendendo um pouco da operação, como aonde que cada um desses colaboradores ficam, a gente vai também definir a melhor forma, né? É lógico, um portal de premiação não faz sentido para uma empresa com 8 colaboradores, né?
Você tem que ficar gerenciando, colocando banners, logo de marca, definindo cor de site, não faz sentido. Uhum. É melhor você entregar um cartão pré-pago ali para cada um dessas pessoas, né? E essa pessoa recebe ali os R$500 assim que a empresa efetuar o pagamento desse pedido que ele faz aqui para a gente, né? Aí todos esses cartões eles são carregados e a gente cobra uma taxa administrativa em cima desse valor total carregado, né? Então, esse volume financeiro e a quantidade de pessoas é o que define realmente essa taxa administrativa, né? Por exemplo, se a gente tem ali 10 cartões, mas cada cartão ali tem tantos mil reais, né? A taxa vai ser mais baixa, né? Agora, se são ali 1.000 cartões, cada um vai ter R$10 cada um, aí a taxa vai acabar tendo que ser mais cara, né? Porque a gente também tem custos aqui para a gente efetuar toda essa operação, né? A gente é bandeira Visa, então tudo isso tem a tecnologia agregada ali que a gente tem que cobrar em cima, né? Mas quando a gente pensa em premiação, essa taxa administrativa ela acaba sendo realmente algo que não influencia tanto, né? Porque se a pessoa, por exemplo, monta um programa de prêmios, né, para premiar a equipe, ele está esperando um aumento de receitas ou diminuição de custos e acaba tendo esse benefício, né? E aí a taxa administrativa é irrisória, né? Não, a média das taxas administrativas aqui costumam ser ali de 3%, dependendo dessa quantidade que eu falei de pessoas e volume financeiro, né? Uhum. Fica mais ou menos nessa média, né?
Na pior das hipóteses, ele empata. Então, assim, ele não pode entender isso como custo.
E nem só empata, né? Por exemplo, se ele... A gente pensando em RHs, que são robustos, né? De empresas grandes, né? Eles já trabalham com estratégias para reter talentos há muitos e muitos anos, né? E aí eles aliam um salário ali condizente, né, com a categoria da pessoa, com o cargo da pessoa. Só que como que ele retém esse talento? Não é só aumento de salário e tudo mais. É você agregar ali benefícios, né? Então, vale alimentação, vale refeição e por assim vai, né? E a premiação também é um dessas estratégias, né? Uhum. E aí, quando você pensa assim numa estratégia para reter talentos e você coloca a premiação, você às vezes consegue... Você fala, eu preciso aumentar o salário de todo mundo aqui, senão todo mundo vai para o concorrente. Não, você pode criar essas estratégias que você tem diminuição de custo financeiro mesmo, porque você não tem cargo trabalhista em cima da premiação. E também dos benefícios, né? Você não tem um encargo trabalhista em cima disso. Então, com essas estratégias, você também economiza dinheiro. Tá? Uhum.
O que diferencia a P2XPay de outras empresas que estão no mercado?
Vamos lá, no nosso segmento, né, ele é um segmento bem nichado, né? Quando a gente fala, a gente é uma fintech. O que é uma fintech? Uma fintech pode ser milhões de coisas, né, hoje em dia, né? Você pode conceder crédito, empréstimos, você pode ser adquirente, né? Você pode ser aquelas maquininhas de cartão, você pode ser o que for, né? Mas o nosso mercado de meios de pagamento é nichado para premiações. A gente não tem tantos concorrentes assim nesse mercado. Mas o que diferencia mais a gente da concorrência é o nosso atendimento, mesmo que ele é especializado, né, e humanizado. Por quê? Quando a gente vai para algumas empresas, você... Tanto o seu colaborador ali, o seu usuário, ele tá com algum problema, né? Passou uma compra ali, ele fala, não lembro o que é essa compra aqui, deixa eu ligar lá. Tecle 1, digite 2, agora faz isso, faz aquilo. O nosso atendimento, ele é totalmente humanizado, né? Você sempre vai estar conversando com seres humanos.
Não tem robôzinho,
tem
não?
Tem robô só pra triagem, né? E ele é assim, ó, é disca 1 pra falar com a central de atendimento, né? E aí cai na nossa fila de atendimento. E aí já vai direto para um atendente ali que consegue atender esse colaborador. E aí, além disso também, é o comercial da empresa. Porque, como eu falei, a gente é uma venda consultiva. A gente está sempre do lado da empresa ali para falar, você está pagando premiação assim, assim, assado, né? Mas por que agora você quer fazer uma premiação, por exemplo, para uma equipe que é externa. Por que você não faz essa outra forma de premiação aqui? Vai ser menos custoso para você, vai ser mais ágil, às vezes, o serviço para você entregar a premiação. Então, a nossa venda é consultiva e a gente se mantém sempre do lado do nosso cliente, né? Então, também, em outras empresas, depois que você fecha o contrato, você nunca mais consegue falar com ninguém lá dentro, né? No nosso lado aqui não é assim, né? Então, a gente entende realmente as dores do nosso cliente, né? Principalmente quando a gente está falando, assim, do agro, né? No agro, é algo que se você não está perto ali do lado, atendendo realmente, falar, ah, tô com essa dúvida, ou então, o que, que você acha disso? Será que é melhor dessa forma? A gente tem que estar ali para também dar esse feedback, né? E isso que diferencia realmente a gente dos concorrentes.
Próximos passos de vocês?
Olha, nossos próximos passos é realmente essa nossa investida no interior, né? Com esses programas de parcerias e canais de vendas, a gente quer estar cada vez mais presente fora das grandes capitais, né? Lógico, a grande capital é muito importante para a gente, mas o Brasil é tão extenso, tão grande, e a gente vê o desconhecimento em cima desse produto de premiação, os benefícios que ele traz para as empresas, né? Então, quando a gente vai para o interior, a gente mostra todas essas coisas, né? A gente quer estar cada vez mais presente, né? E com essas nossas estratégias, é o que a gente busca, com certeza, nesse ano já, dentro do agro, por exemplo, a gente duplicar o que a gente tinha no ano passado e o ano que vem, com certeza, cada vez mais participação.
Bacana. Quem quiser saber mais de vocês, onde é que encontra informações?
Vamos lá, a gente tem o nosso Instagram, né, que é o @p2xp, o nosso site também, www.p2xp.com.br. Em qualquer um dessas plataformas, mandou uma mensagem lá, tem aqueles formulários de contato, tem a nossa equipe já entra em contato realmente para explicar mais sobre a empresa e sobre todas essas soluções e consegue aí auxiliar da melhor forma.
Bacana, tá aí, ó, @p2xpay. É, aliás, o que quer dizer esse nome? Por que esse nome tão diferentão assim?
É porque a gente anteriormente, a gente tinha um outro nome e ele dava a entender que a gente era uma empresa de cartões, né, fabricava cartões. Então, a gente fez um estudo aqui internamente, né, o que é o principal aqui na nossa empresa, né? Lógico, a gente faz premiação e a gente conecta pessoas, né, e parceiros, né, que são todos os nossos clientes, eles se tornam nossos parceiros. Então, as pessoas são os colaboradores, os terceiros e tudo mais, e os nossos parceiros são os nossos clientes. É por isso que é o B2, né? O P elevado a 2, conectado ao Pay, que é a forma de pagamento.
Felipe, bom falar com você. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Divino. Um prazer.
Muito obrigado. Eu conversei, gente, aí com o Felipe Andrade, que é o COO, é o diretor de operações da P2XPay. E nós falamos sobre soluções de pagamentos que têm atendido o setor do agro brasileiro. Então, se você está, às vezes, aí com uma dificuldade de criar uma promoção, alguma bonificação para os seus colaboradores, está aí a solução. Pode ser, de repente, aquilo que você está buscando agora. Final do Morada no Campo, espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Abraço, fique com Deus. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.